Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Hashtag jogo da discórdia. Calma, esse é o DN, então eu tô falando de Big Brother. Está começando Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Marcelo Grisa,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
DN começando, alegria, carela! Aê! Aê! Está começando o DN nessa época de quarentena. Se você está ouvindo isso em 2025, eu espero que você não esteja mais em quarentena. Né? Talvez você até... Nossa, que datado! Todo programa é datado, porque ele sai com uma data. Já começa por aí, né? Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Tá aqui o Márcio Neves.
E aí?
E nós vamos com as notícias da semana. E até o Edson tinha me chamado a atenção pra uma coisa, né? Então nós vamos buscar notícias legais, notícias bacanas, não notícias que nos deprimam. Já chega de notícia que nos deprime. Vamos com notícias bacanas, que é o que você merece ouvir, caro ouvinte, cara ouvinte. Então vamos pras notícias.
Mundo.
Bill Gates anunciou que sua fundação, a Fundação Bill e Melinda Gates, construirá fábricas para produzir as 7 vacinas mais promissoras de resolver a pandemia do coronavírus. Em 2015, Gates já havia falado com líderes mundiais que sua fundação se prepararia para uma futura pandemia como se prepara para a guerra. Em março, a fundação doou 100 milhões de dólares para pesquisas.
Inclusive, alguns trechos, né? Dessa, eu não sei se foi uma palestra que ele fez, o que foi, mas era, entre aspas, o Bill Gates prevendo o fim do mundo, né? E, oh, meu Deus, isso aqui.
Bom, ele criou o Windows, então ele causou metade dele, né?
Aí o pessoal falando, pô, mas que absurdo, sei que. Não, então, ele tá antecipando aí, vai. Das 7, se uma for promissora e realmente das 7 centros de pesquisa, vamos dizer assim, né? Aquele que chegar no resultado, as outras 6 vão ser convertidas para aquele. Então ele já está antecipando aí uma larga escala, vamos dizer assim.
Em vez de apresentar, vamos dizer assim, uma única solução independente de testes, apresentar uma solução como a salvação do planeta, ele está procurando 7 alternativas, né?
Ele já falou que no final devem ficar 2 ou 3 pesquisas, que ele acha que as outras em algum momento vão chegar em um ponto que vai falar, não, isso daqui não vai resolver. Ele acha que 2 vão até o final, vamos dizer assim.
É interessante ser a fundação do Bill Gates, porque isso aí é a cara da fundação do Asimov, né?
Tem as contingências.
Guardadas as devidas proporções, evidentemente.
As proporções são bem mais menor escala.
Mas imóvel exagerado.
Ele só tá falando de uma civilização intergaláctica, nada demais.
O Bill Gates, até é preciso reportar aqui, que ele recentemente deixou a cadeira dele do conselho da Microsoft. Então ele tecnicamente não tem mais função nenhuma de comando na Microsoft.
Ele só ganha dinheiro lá.
Só ganha dinheiro, por causa que ele ainda é parcialmente dono dela. Ele só não tá mais na diretoria. Ele não tava atuando assim há muito tempo. Ele tava ele e a Melinda nas fundações lá, nas pesquisas contra. No lance lá daquele lance de tratamento de água para pessoas mais carentes e fundações de pesquisa contra câncer, coisas assim.
Se preocupar com o futuro da humanidade e não com a destruição dela com o Windows. eu acho que foi em 2008, né, que ele deixou a direção, entre aspas, da Microsoft, né?
Eu não lembro exatamente quando foi, mas
já faz um bom tempo. Tem um bom tempo já. Porque ele tava, entre aspas, à frente da Microsoft, aquela coisa, né? Era o dono ainda, apesar de toda a estrutura que tem. Mas é aquela coisa de ainda viravam pra ele pra perguntar as coisas. Aí ele saiu em 2008. E aí, a partir daí, ele só fazia parte do conselho de direção. Mas ele não era Deus mais. Deixou o posto.
Mas ainda, né? Seguinte.
É o Bill Gates.
Mas ainda é o Bill Gates. Ele, no mínimo, é uma das pessoas mais influentes no mundo todo. Eu sempre falo, as pessoas ressaltam o Steve Jobs, ele realmente criou produtos muito impactantes, né? Mas tem o Windows em 90% das máquinas do mundo.
Uma coisa que as pessoas não... A pessoa fala, não, o Windows é uma droga, por causa que tem isso e isso, aquilo. Cara, mas... todo mundo só usa porque já veio com a máquina. Bom, já veio com a máquina porque é fácil de usar, né? Todo mundo já tá acostumado a usar, ele criou a sua competência pra isso, né? Então, os outros que corram atrás do prejuízo, em vez de ficar chorando as pitangas, se quiserem ter alguma relevância.
Uma das coisas que acontece muito no serviço, ainda hoje acontece, é a gente comprar notebook que vem com Linux, porque sai mais barato e pedem pra instalar o Windows depois.
Não sei como é que é. O PC, o original da minha mãe, quando ainda tava nessa época de usar crack e chave pirata, foi comprado, o primeiro dela, né, foi comprado assim, né? Pega um que vem Windows, que é mais barato, vem Linux, que é mais barato, e a gente instala o Windows assim e bota um serial qualquer.
Hoje a empresa comprou um pacotão de licenças, né? E aí quando alguém... Inclusive eu tenho a gravação de um PDF no meu celular. Aí quando alguém chega, isso aqui é Linux, eu nem saio procurando, já vou direto no celular, faço a instalação e já trato um serial da lista.
Porque o Windows, como dito, né? Ele é o prático pra tudo, né? Pô, tem software de edição que não tem pra Mac até hoje.
Cara, assim, o pessoal fica falando assim, primeiro que Mac não é pra todo mundo, não adianta você querer dizer que, o Mac OS, assim, eu vou dizer com conhecimento de causa, o Mac OS não é bom, tá? Ele é lento, ele é pesado, pode ser estável o que for, mas ele é lerdo como uma baleia. Pra máquina que ele tá rodando, ele tá muito pesado naquela máquina. Agora, e outras soluções que seriam o quê? Linux? Piada, né? Mas o Mac não é a solução, primeiro, por causa que ele não roda qualquer máquina, você tem que ter uma máquina Apple, quem é que tem grana pra isso, né? E Linux, todos eles são uma porcaria pra poder fazer interface pro usuário. Sinto muito. Mais que você dependa Linux, pro povão em geral, não vai funcionar. Não tem jeito.
Agora, falando de Bill Gates, o que eu lembrei foi há uns, não sei, 3, 4 anos atrás, o negócio da água de cocô. Vocês lembram disso? Do Poop Water?
Gostoso.
O Gates já chega gostando de água de cocô. Não, o negócio é que a fundação do Bill Gates criou uma máquina que filtrava água de esgoto para reutilização.
Não era bem uma máquina, era tipo um filtro mesmo, portátil,
manual. Mecanismo.
Que ele tinha muitos e muitas e muitas camadas de filtragem, filtração, né? Então ele era um processo lento, você tinha que botar ali, esquecer aquele para ficar decantando, né? Por causa que não era instantâneo. E ele tinha uma eficiência bem elevada, né? Assim, você podia ser água mais suja que fosse, a menos que ela fosse radioativa, ela ficava potável.
Ele foi no Jimmy Fallon com dois copos de água e falou assim: um é poop water e o outro é água de filtro normal. Aí o Fallon pegou um copo, bebeu meio desconfiado. Ele: eu acho que eu bebi água filtrada e você bebeu a poop water. Aí ele para: não, então, eu te enganei, os dois são poop water.
A filtragem acontece naturalmente, né, na natureza, né, com evaporação, condensação, essas coisas que a gente não vê isso acontecendo, né, para poder ter essa noção, né, mas filtração é filtração, gente, é deixar para trás o que é ruim e o que sobra tá bom para beber.
Cinema.
A Marvel anunciou seu novo calendário de filmes. Viúva Negra foi para 6 de novembro. Eternos foi para 12 de fevereiro de 2021. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis foi para 7 de maio de 2021. Doutor Estranho e o Multiverso de Loucura foi para 5 de novembro de 2021. Thor, Amor e Trovão foi para 18 de fevereiro de 2022. Pantera Negra 2 continuou em 6 de maio de 2021. E foi anunciada Capitã Marvel 2 para 8 de julho de 2022.
Ou seja, basicamente empurraram os filmes um slot pra frente.
Menos Pantera e Capitã Marvel, pelo que tinha data reservada, foi adiantado ainda. Umas 3 semanas.
Não, mas é porque por causa da data já tá um pouquinho mais longe, né? Então dá pra trabalhar ainda.
Queira ou não, esse ano nós só vamos ter um filme da Marvel.
Pelo menos isso, né? O Oscar tá salvo.
Verdade. É melhor atriz pra Scarlett Johansson, melhor ator pro Jim Carrey.
Me fizeram tossir aqui, pô.
Desculpa aí.
E não foi o Corona. Não foi o Corona, porque eu tava comendo um chocolate quando vocês falaram isso. Então, tá, passou.
Angelina Jolie tava fazendo Eternos, já esperando sua indicação no Oscar 2021. Vai ficar pro ano que vem.
Bom, pelo menos eles mantiveram os filmes, né? Já é uma nisso em si já é uma boa notícia. E a questão de ter, né, lançado o calendário significa que eles estão sendo otimistas com relação às datas, né? Levando em consideração que atualmente nós estamos no meio do snap do Thanos, né? Vocês chegaram a fazer essa analogia, não? Em casa?
Não.
Porque aquela coisa do... Né, que tem... Por exemplo, eu tô fazendo meio home office, né? Mas tem gente que tá em casa, mas assim, com medo, né? Pessoas que estão em casa com medo, não só pela questão de quarentena, mas com medo de sair na rua. E eu cheguei até a comentar com a Carla, né, umas semanas atrás, é mais ou menos o que aconteceu com as pessoas quando teve o snap do Thanos, né? Teve gente que meio que parou de viver porque não sabia se ia ter outro, né, se ia acontecer de novo. E na situação atual, tem gente que é o mesmo, alguns, né, não estão nem aí, e outros que estão naquela de... Ah, meu Deus, né? Morreu X gente, e se eu for pra rua vai morrer outro X de gente. Né? Então a gente tá bem no meio do snap do Thanos.
Faz sentido. A gente tá no
meio, enfim,
do snap do Thanos. Vou até anotar isso.
É compreensível, porque medo de morrer é uma coisa compreensível, entendeu?
É porque assim, o medo de morrer é uma coisa que, ao mesmo tempo que ela é inerente à maioria dos seres humanos, por outro lado, ela é meio distante. Né? Tanto que você pode ver quando tem um caso, por exemplo, como aconteceu a Boate Kiss, por exemplo, quando tem aqueles casos de atirador e tudo mais, que a enormidade da tragédia é porque a pessoa fala, meu Deus, a morte esteve aqui, né? Uma coisa que sempre parecia distante, de repente está aqui do lado. E no caso da pandemia, é uma coisa assim, porque não tem como você dizer, né, no começo, por exemplo, tá lá do outro lado do mundo, tá na China, nunca vai chegar aqui, né? E hoje, né, tá mais próximo do que tudo. Então, é uma coisa real, palpável, né? Então...
Inclusive, A Morte Esteve Aqui é um ótimo título pra um filme ou um livro. É um título interessante. A Morte Esteve Aqui.
A Morte Esteve Aqui.
Eu não duvido nada, depois que tudo isso passasse, né, não vai ter um livro com relato, né, de pessoas e que tem esse título, não duvido nada.
Não, eu me deram um ótimo aqui, que é... Como é que é? Amor nos Tempos de Corona, né?
O legal do anúncio da Marvel, e curioso ao meu ver, é que já Homem-Formiga 3 já tem roteirista, mas não tá nessa lista. Eu não duvido que eles acabem adiantando o filme. Tudo bem, Viúva Negra eles fizeram o mais seguro, talvez, né? Jogaram bem mais pra frente, porque imagino eu que em novembro não vai ter mais coronga pegando dessa forma, né? Nós estamos no mês 4, novembro é mês 11. Eu realmente espero.
Em termos de Brasil, é que eu não sei como é que vai estar Estados Unidos dentro da situação que eles estão. Mas em termos de Brasil, a previsão é que até o fim de maio esteja, vamos chamar aqui, de estabilizado. Tá? Que você olhe para trás e diga assim, passou, beleza, vamos seguir em frente. Agora dá para seguir em frente. Então a previsão aqui é final de maio.
Agora, 2021 tá com 3 filmes, né? 2022 também. Só que 2022 tá com fevereiro, maio e julho. Ou seja, mês 2, 5 e 7. Pantera Negra 2 vai estar saindo de cartaz ou nem isso, e Capitã Marvel tá chegando. Eu não duvido que eles deem uma adiantada até em 2021, porque eles estão muito espaçados.
É, eu acho que essa perspectiva pode ser, inclusive, uma perspectiva conservadora do calendário.
A atual, da Marvel. Sim,
tipo, tá, vamos... É, atual agora. Ah, vamos botar dois em 2021, que vai que dá alguma coisa até lá. Mas se chegar a final de 2020, tem uma vacina, acabou essa merda, entendeu? Ah, então a gente pode botar um daqueles três filmes pra... Um daquele... qual que é o primeiro de 2022 no
mundo? É o Amor e Trovão.
Bota o Amor e Trovão, adianta o outro ali, bota Amor e Trovão, deixa aqueles dois e aí põe o Homem-Formiga 3 lá em novembro de 2022, entendeu? Pra botar três por ano. Mas tem que esperar, não vamos sair dizendo que vai ter, porque, né, vamos esperar um pouquinho. Assim que a gente tiver mais certeza de como vai estar o cenário, a gente diz alguma coisa. Que eu acho que é o correto, né? Não tem como cravar que vai estar tudo certo até lá agora.
Aliás, Gris, você falou de vacina ou algo parecido. Eu acho que a palavra-chave é vacina. É, independente da questão do ciclo do vírus, né? Aquela coisa, o vírus vai passar, né? Vai vir, vai subir, vai descer, vai embora. Mas independente disso, no momento em que for desenvolvida uma vacina, a gente vai ter um aquecimento mundial em todas as linhas do mercado, inclusive o mercado de entretenimento. Mas até lá, sim, eu acredito que as previsões sejam cautelosas.
É, na verdade, até um conhecido meu que trabalha com audiovisual, ele diz, na previsão dele, ele falou bem assim: não vai ter nada novo pelos próximos 2 anos. Aí eu já achei um pouco apocalíptico da parte dele.
As previsões mais pessimistas com relação à vacina falam de um ano e meio.
É, então.
As pessimistas.
E aí ele joga 2 anos, sabe? Ah, só pra contar que nessa lista da Marvel não consta o terceiro filme do Homem-Aranha, porque é pra 2021, é pro meio de 2021, mas como ele tecnicamente é feito pela Sony, a Marvel não pode anunciar data ou mudança de data.
É, a distribuição é Sony, né?
É, a produção é da Sony com a Marvel, né? A Marvel faz roteiro, vai lá ver as filmagens, essas coisas todas.
Faz tudo, né?
Faz tudo. É aquilo. A Marvel cozinha o feijão, a Marvel cozinha a carne, a Marvel prepara o arroz, a Marvel fatia as laranjas, a Marvel faz a couve, a Marvel foi tudo bacon, e a Sony chega e diz: olha, galera, eu fiz uma feijoada.
O único trabalho da Sony é cobrar dos clientes e reclamar que a feijoada tá sem sal.
Por aí.
Ai, ai.
Cinema.
Matthew McConaughey encontrou um jeito diferente de passar sua quarentena. Ele se conectou online com o asilo The Enclave at Round Rock Senior Living, do Texas, e cantou as pedras do bingo para os idosos que lá moram. Quem completava a cartela podia fazer uma pergunta pro ator e pra família dele.
Vocês estão percebendo que a quantidade, não é só aqui no Brasil, mas desde artistas ou grupos de artistas fazendo conferências ou coisa assim e divulgando, distribuindo. Vocês viram a leitura do episódio piloto de The Nanny, feito pelo elenco original?
É, o elenco se juntou online num Zoom aí pra ler o piloto.
Eles leram o script, então era uma leitura de script, então tinha lá, ai, fulano fez esse, e o telefone toca, e tinha sonoplastia ao vivo e tudo.
Tá, o que tá faltando é o Neil Gaiman pegar e fazer aquelas leituras dele grátis online pra todo mundo, entendeu?
O pior é que o Neil Gaiman e a Amanda Palmer, eles estavam na Nova Zelândia quando começou a quarentena. Eles estão praticamente isolados na quarentena. A Amanda Palmer tem feito algumas lives pros patrons dela, né? Mas, em geral, eles estão isolados. Os dois e o filho deles.
Oh, crap.
É. Agora, ao contrário do elenco de The Nanny, outro dia o elenco do musical Hamilton fez uma apresentação via live, né? Vamos dizer assim. O Matt McConaughey não divulgou isso. Na verdade, foi o Aziro que divulgou, falando: olha, nós tivemos um bingo cantado pelo Matthew McConaughey.
Eu vi isso. E aí a esposa do Matthew McConaughey, por sinal brasileira, foi comentar na postagem.
Eu achei muito legal da parte dele.
Sim, bem bacana. Ó, queria deixar registrado aí que o elenco de The Nanny tá se reunindo, de Friends até agora nada.
Pois é. E cadê o de How I Met Your Mother? E sei lá.
Não, deixa.
Cadê Community?
Porra! Agora cadê Community? Cara, agora era a hora perfeita pra fazer o filme, hein?
Filme sobre a pandemia, tá ligado? Eles tudo tendo que ficar confinado dentro do lugar. Tem que se aguentar durante dias a fio.
Não precisa ser sobre a pandemia, velho. Não precisa. Eu te dou o plot perfeito pra fazer o filme. Pode ser um curta, tá? Eu já aceito se for um curta. Se for um episódio, tá, já tá bom. Cada um deles tá num canto da faculdade. Isso é fácil fazer, porque é só fazer um fundo neutro, como se fosse um armário, coisa do tipo. E eles estão reunidos online, conversando, porque na faculdade tá rolando o campeonato de paintball, mas tem uns malucos extremistas de direita com umas metralhadoras de paintball. E eles estão tudo conversando quem vai ser o primeiro a sair pra ver onde os caras estão. E você consegue gastar 20 minutos disso.
Só com essa conversa.
É.
Isso é série boa, entendeu? Só os personagens conversando, qualquer merda dá vontade de assistir, entendeu?
Tem o episódio que roubam, acho que uma caneta, e no final descobre que foi um macaco, e o episódio inteiro é na mesa.
Que inclusive o início é o Abed falando: estamos aqui há 5 minutos e até agora não saímos da sala. Aí o Troy falou: qual o problema? Ele falou: esse é um daqueles episódios que se passam num ambiente só pra economizar o orçamento. Aí o Troy para de falar bobagem.
Não tem um episódio que eles jogam D&D?
Tem.
Tem.
Putz, tem um que eles são bonecos de massinha. Tem outro que eles estão como... Não, o desenho animado é por causa da herança, né? E tem um que eles...
Que é mesmo que eu já me perdi?
Community.
Community. Tá. E tem um em que eles são bonecos, são Muppets.
Sim.
Então daí a fazer um episódio em que tá rolando outro campeonato de paintball e eles ainda... Porra, você consegue ainda fazer o Troy bolando um rap sobre o paintball e falar que o campeonato de paintball contagiou as pessoas e tá tipo uma pandemia.
Tá toda a universidade jogando um único campeonato ao mesmo tempo.
É, mas assim, entrou uma galera louca, sabe? Eles podem falar assim, entrou uma galera louca, o reitor é o líder de um culto religioso, adorador de paintball, umas paradas assim, e faz os caras nas telinhas falando: pô, eu vou tentar sair. E o Abed pode falar: eu acho que isso é apenas um subterfúgio pra gente poder dizer que fez um filme de Community, né?
É maravilhoso. Seria maravilhoso.
Falando nisso, que o Minute tá na Netflix, as 6 temporadas?
As 6. Caramba. Eu tô vendo um episódio por dia com medo de sair.
Eu preciso rever. Que o Minute é uma série que eu comecei pela segunda temporada e depois eu fechei a primeira. Só não supera Leverage, que eu comecei, acho que foi na 4ª temporada, e eu assisti pela ordem: a 4ª, a 3ª, a 2ª, a 1ª e depois a 5ª.
Nossa senhora.
Oi?
É, porque meio assim, falaram assim: assiste essa série aqui que é bacana. Aí eu falei: vou ver o episódio mais recente. Eu falei: foi legal. Vou ver o anterior. Já começou assim mesmo. E aí depois eu falei assim: tava na 4ª temporada, falei: vou me ajeitar aqui e assistir os episódios na ordem certinha. Aí eu assisti a 4ª temporada. Depois que eu assisti a 4ª temporada, fui procurar a 3ª.
Justo.
E assim sucessivamente. Eu assisti a 3ª, depois a 2ª, depois a 1ª. Né? Nesse meio tempo entrou nas férias, né, da série. E aí quando voltou, eu já peguei a quinta temporada. A parte bacana é que como a série ela envolve algumas coisas de tecnologia, questão de smartphone, por exemplo, ter visto ela do avesso, pelo avesso, não deu um choque tão grande, sabe, na tecnologia que é usada. Porque na 3ª tem uma tecnologia que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco ultrapassada. A 2ª é um pouquinho mais ultrapassada do que a 3ª.
E a 1ª, né? é Windows ME.
Por aí.
Televisão.
Olaf ganhará série própria. At Home with Olaf terá o personagem de Frozen em histórias curtas disponíveis no Disney Plus. Josh Gad gravou suas falas e Hiram Osmond fez a animação de suas casas.
Uma coisinha bacana. Mas será que ele vai ter, vamos dizer assim, a mesma desenvoltura da animação da Disney? Ou vai ser uma coisa mais truncadinha?
Olha, em geral, as séries, como é que eu vou dizer, home video, as séries animadas, curtas e coisas tipo da Disney, nunca tem a mesma desenvoltura que os longas. Até mesmo aqueles que eram... Vou colocar um exemplo brusco, mas pra você entender. A série animada do Buzz Lightyear.
Sim.
Ela era outro estilo, porque sabiam, meu, a gente não vai conseguir chegar naquilo. Então eu acho que fizeram um Olaf 2D, sabe, uma... vai ser o 3D, com renderização de 4 dias numa usina nuclear que nem é Frozen.
Renderização na usina nuclear.
É porque o computador pra fazer a renderização daquilo tem que ser do tamanho de uma usina nuclear, cara.
Não, é da NASA. Simples assim, é da NASA.
Então eu acho que vai ser uma coisinha mais simplinha mesmo, sabe?
Me lembrei agora quando fizeram a série animada de Monstros vs Alienígenas, em que o cabelo da Ginórmica simplesmente não se mexia.
Ah, bom, né?
Era como se fosse uma versão de plástico rígido da personagem.
Aliás, outro dia eu fiz uma descoberta maravilhosa, e agora toda vez que alguém vier me questionar sobre a cronologia de Velozes e Furiosos, eu vou falar, e a série animada?
Peraí, existe um desenho de...
Tá na Netflix. Eita, eu tô vendo aqui o...
Tem coisas que eu não consigo entender na minha vida. Essa é uma delas.
Eu tô... Só uma coisa. Eu tô vendo o At Home with Olaf. É simplesinho. É simplesinho assim, porque é curto. É, puseram um episódio de 1 minuto no YouTube. Mas, cara, é nível Frozen.
Ah, então tá bem feio. Tá
bom, não, aí tu encurta. Tu encurta. E aí tu consegue fazer.
É, sim. É, ele, o que eu vi é ele dançando, deslizando no gelo, meio que dançando. E no final, nos créditos, aparece escrito: criado em casa por Hiram Osmond, feito a voz em casa por Josh Gad. Created at home, voiced at home.
É como legitimamente um produto para tempos de quarentena, né?
Sim, é curtinho.
Dê e para.
É, exatamente. E aí a Disney olha e fala, aprendam. E realmente, esse Hiram Osmond, por exemplo, não é porque ele não tá no escritório que ele não pode ter a possibilidade de produzir alguma coisa no nível, porque a principal parte, que é a imaginação criativa dele, tá ali, né? Sim. Talvez, sei lá, o computador que ele usa tem alguns softwares que aí instalaram na casa dele, não sei. Tem apresentador de TV que tem uma câmera na sala dele, uma câmera de TV, que ele tem um botão de liga e desliga, porque ele não sabe operar.
É, basicamente uma webcam, né, com a melhor qualidade. É,
mas olha, muito legalzinho isso, hein? Alone in the Forest, o episódio.
Aliás, você falou de câmera, me fez lembrar que essa semana deu uma melhorada, mas semana passada, retrasada, quando começou a quarentena...
Ah, faz umas 2 semanas.
Os podcasts do G1, né, os podcasts da Globo, deu uma queda na qualidade.
É...
Era eco, barulho de fundo, não sei o que, eu falei, eco, que falta faz a infraestrutura.
É, os do UOL também, do UOL deram uma quedinha aí.
Quem usa tudo próprio, com certeza.
É, uma coisa que eu digo e repito, cada vez mais está se mostrando que, é claro, ter um estúdio é legal, é legal. Que nem, se todos nós estivéssemos num estúdio pra gravar o DN, ou que nem, no caso, como estamos em 3 estados diferentes, pelo menos o Edson e eu num estúdio, e aí conectaria com vocês dois, por exemplo. Agora, as estruturas que se existiam eram tão nababescas, de certa forma, que essa turma não sabe o que fazer se não as tem, sabe? Tem uma... No Bom Dia São Paulo, tem uma moça que ela foi afastada porque ela tá grávida. Então, ela tá fazendo um quadro jornalístico conversando com outras grávidas da casa dela. Ou seja, ela ainda tá produzindo. Tem gente que, fui afastado, não consigo fazer nada.
Ah, mas aqui, cara, na escola que eu dou aula, o que aconteceu? Primeiro a gente ficou, numa das escolas, primeiro a gente ficou 2 semanas basicamente mandando exercícios em PDF. Até que, não, porque não sei o quê, porque não tá dando... O pessoal não tá querendo pagar, obviamente, né? Se não estão tendo aula, não estão querendo pagar. E o bem dizer, os gestores não sabem o que fazer. pessoal não sabe o que fazer, entendeu? Ah, vamos fazer assim, mas ninguém nunca fez assim, entendeu? Aí eu já tive canal no Twitch, eu fui lá e fiz o bagulho, pra gravar pelo menos, sem operar o OBS pra fazer uma gravação de uma videoaula, fiz, entendeu? E nossa, ficou muito bom, ficou muito bom porque eu já tenho um mínimo de, né, de
know-how, né?
Know-how da ferramenta. Eu já tive canal, claro, eu não fazia live direto, mas eu tive canal no Twitch que eu, por uns bons meses, fazia uma, sei lá, pelo menos uma ou duas lives por mês, assim. Então eu sei o que pode dar errado, eu sei, por que acontecem certas coisas às vezes, eu sei os gargalos, isso é a parte técnica, né? Uhum. Talvez não saiba, não sou um profissional, porque eu não sei manter público, eu não sei, mas a parte toda técnica eu sei operar.
Falando em questão de aulas, né, aulas online, e a questão de colégio particular no quesito desespero para receber, tem uma mulher no serviço que a filha dela, de 1 ano, que está, sei lá, no berçário, está tendo aula... a distância do berçário. Eu falei, bem, peraí. Mas, na verdade, o berçário é uma creche, não é não é uma aula, né? Não, mas minha filha está aprendendo muitas coisas. Eu falei, tá, e quem está trocando a fralda dela? Ah, sou eu. Eu falei, então, a escola está dando desconto?
Ai, meu Deus. Tá sendo engraçado no meu perfil do Instagram, porque a minha família, isso foi ideia da minha irmã, todo dia tá fazendo às 15 horas o terço da misericórdia. Então é um de nós, ou eu, minha mãe ou a minha irmã, com algum convidado. E algumas vezes sou eu. E quando sou eu, é engraçado, porque sempre entram alguns amigos meus que não têm a mínima ideia do que tá acontecendo. Pastor Claybon, toda vez, ele entra, aí eu percebo que ele fica uns 2 minutos, quando ele entende o que tá acontecendo, ele sai.
Ah, tá. Oh, ok, entendi.
E assim, olha, o Esqueço começou uma live, deixa eu ver o que que é. Nossa, o que que ele tá falando? Ele tá rezando uma Ave Maria? Ah, tá.
Como se alguém devesse ficar surpreso por tu tá rezando uma Ave Maria.
Ah, ainda tem gente que fica surpresa, veja.
De todas as minhas amizades virtuais, entendeu? Como diria Celso Portioli, todas as minhas amizades virtuais, é a que eu menos vou ficar surpreso com isso.
É, pois é, mas tem gente que fica, acredite.
Lembrei agora quando, não sei qual foi a situação, no Twitter ainda, em que alguém tinha comentado alguma coisa sobre religião, e aí eu retruquei citando a Bíblia, e o Pepe foi no direct, né, ele falou, você conhece a Bíblia? Aí eu falei, como assim conheço a Bíblia? Eu sou ex-pastor, palestrante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ué, não sabia disso não.
Ai, ai. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Aliás, só pra complementar, eu fui coroinha da igreja também, eu conheço altas. Eu conheço altas paradas de Bíblia porque eu fui muito ativo até minha adolescência, até final da minha adolescência eu fui um garoto de igreja.
Bacana.
É isso aí.
É, legal, foi legal.
Marcelo Grisa, pra quem você manda uma carta de barô? De tarô? Por que que eu falei barô? Não sei.
De barô.
Barô. Agora vai ser uma barô. Carta de barô, não tem mais tarô. É barô agora.
É de barô. Barô é o tarô. Falou que se joga no bar.
É uma carta.
Elas são a prova. A prova da
água. Não pode falar.
Caramba. Quando essa quarentena terminar, eu vou fundar esse bar e vai chamar Barô, e que vai ter, sim, vai ter leitura de futuro nas cartas do baralho dentro do bar, e ainda vai ter leitura de futuro na borra da cachaça que fica no fundo do copo.
Na borra da cachaça. No restinho do drink, entendeu?
As folhas do
drink e ganha uma leitura.
A folha de limão da caipirinha.
Uhum. Tem que, claro, esse é um método oracular que precisa ser assim, desenvolvido, mas é algo que é possível.
Outro dia,
se faz sentido.
Na novela, outro dia falou da mulher que viu o futuro no macarrão, jogando macarrão na mesa. Que gente.
O búzio tá caro,
né? É. Eu ia dizer, o búzio tá caro, você usa massa de conchinha.
Eu lembrei do Aritoledo num show, acho que é dos anos 80, um show dele, que ele falava assim que a situação tá tão braba que a gente fazendo despacho usando o caldo Quinor.
É uma boa, e nessa época é bem, bem por aí mesmo, né, hiperinflação, essas coisas.
Então, pra quem vai sua carta de barô?
Pra quem vai, a minha carta de tarô...
Parou, agora é parou.
Eu acho... Parou. Tá, então é o seguinte, eu vou mandar uma carta de... uma carta de Rumontia, tá? De Rumontija pra todo mundo aí que tá com bastante medo de sair de casa, porque pra sanidade aguentar, só bebendo. Eu tô já há alguns dias aqui bebendo café... com rum, mas eu posso parar a hora que eu quiser, como disse, que até tá com nós aqui no AP, dividindo, posso parar a hora que eu quiser, eu concordo, acho que eu também posso parar a hora que eu quiser, mas tá complicado.
O rum discorda.
O rum discorda, então dá-lhe carta de rum montijo.
Ai, ai. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente, um pouco distraído hoje, por causa que, enquanto a gente grava, eu estou trabalhando, né, essas coisas acontecem. Mas é isso aí. Pós-crédito, naquela mesma, né? Tem surpresas para sair, ou já saíram, não sei o que vai. Vai depender. Mas a gente vai dar um jeito. Não se preocupe. Enquanto isso, vocês podem aproveitar lá o Fala Sério do Mandaloriano, que a essa altura já deve ter saído da última parte. Ou vai sair, ou saiu ou vai sair. Uma dessas duas
coisas. Time-wime.
Vocês vão saber
como é que é. Wibbly-wobbly time-wime.
Essas coisas. Mas é isso aí, gente. Fala Sério, pós-crédito quando puder e estamos aí.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Bom, o Biro Lilo disse que ele teve um insight quando ele disse que a quarentena devia acabar, né? Ele falou, eu tive um insight aqui, a quarentena tem que acabar. Pelo menos a gente já sabe qual vai ser o capítulo nos livros de história dessa parte. Vai chamar Insight para a Cegueira.
E o pior é que eu vi Ensaio para Cegueira anteontem. Muito ontem.
Esse devia ser o título do programa, se não fosse uma piada tão boa na punchline. Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora, deixa eu falar. Cão que atenta me procurou e falou assim, Esquias, minha sogra confundiu sua voz com a do Reinaldo Azevedo. Aí eu falei,
eu
falei assim, vou ficar no aguardo do pedido de desculpas. E ele respondeu, ela disse que vai pedir desculpas pro Reinaldo Azevedo. Diante disso, nós vamos com o hino do Colo-Colo do Chile. Muito obrigado pela atenção.
Não é o Colo-Colo do Chile, é o Colo-Colo
da Bahia.
É
o da Bahia. É verdade.
O da Bahia. Mas é da Bahia, mas não é o Bahia. É o
Colo-Colo. Então vamos com o hino do Colo-Colo da Bahia. Até mais, amor. Epa, minha voz nem apareceu.
Meu, a voz, sotaque, tom de voz. Nada. Tem nada.
Nada. Cinema. Cinema está para a arte como a arte é maravilhoso, maravilhoso.
Você ia chegar em algum lugar e esqueceu que lugar era esse.
Não, é que isso era uma tentativa de imitação do Zé Wilker, mas eu ainda não tô bom nela o suficiente.
Putz, eu pensei que era o Zé do Caixão, mas tudo bem.
Ele pensou que era o Zé do Caixão que estava falando. O Zé do Caixão.
Não, eu me lembro mais daquela paródia do Zé do Caixão que tinha no Hermes e Renato. Você! Você! E todos vocês! É hora da praga do dia! Praga! Acho que era o Huawei gritando lá do fundo. Praga!
Ai, ai. Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.